Vamos então para a informação, para já ficamos a conhecer os destaques com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Junta de Freguesia de São Pedro condenada a pagar 168 mil euros aos donos do caminho privado que permitia acesso à praia fluvial. Câmara de Tomar recua no projeto para reabilitar o designado Fórum Romano. Verbas comunitárias ficam aquém do esperado. A senhora sentiu-se mal na estação da CP do entroncamento e foram notórias as dificuldades e a atrapalhação para conduzir o socorro à cidadã em causa. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
No restaurante Lodes, as mulheres são rainhas. Dia 11 de março, há jantar especial para mulheres. Buffet de entradas frias, ameijos à bolhão pato, salmão com molho de laranja, brás de camarão e alho francês, entrecosto assado com molho de mel e mostarda, sugestão do chef, buffet de doces e frutas e café. Estas iguarias são acompanhadas de música ao vivo com os guardiões do palco. Vai resistir? 11 de março, sexta-feira, jantar especial de mulheres, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Lodes, existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do norte e centro, até ao meio da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte, no litoral e também nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno, formação de gelo geada, em especial nas regiões do interior, e neblina ou nevoeiro matinal. Máximas de 8 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Leiria, 15 para o Porto, Castelo Branco, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Junta de Freguesia de São Pedro terá que pagar cerca de 168 mil euros aos proprietários de um caminho, que afinal é privado, e que permitia o acesso à praia fluvial de Chãs da Cunheira, na Albufeira de Castelo de Bode. Este é um diferendo com muitos anos, precisamente desde 1995, e que agora caiu em mãos no atual executivo da Junta, que, recorde-se, é liderado por Lourdes Fernandes. Aliás, a decisão do Tribunal foi motivo para a realização de uma Assembleia de Freguesia extraordinária que decorreu nesta segunda-feira e onde ficou decidido por unanimidade não avançar para qualquer outro recurso. Ainda assim, é possível que seja tentado um acordo com os proprietários do terreno naturais da freguesia de Tramagal, Conselho de Abrantes, uma vez que está em causa uma verba avultada que supera até o próprio orçamento da Junta de São Pedro. O Tribunal considerou então que o caminho em causa é de propriedade privada, pelo que o acesso dos populares à praia fluvial é proibido. Refira-se que a ERTE tentou obter uma reação de Lourdes Fernandes, presidente da Freguesia de São Pedro, mas a autarca amavelmente escusou-se a prestar comentários nesta fase do processo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Tomar vai ter que recuar no projeto que tinha delineado para o chamado Fórum Romano, terreno situado nas traseiras do Quartel dos Bombeiros, precisamente na Rua Carlos Campeão. À semelhança de outros processos, que a ERTS avançou em tempo oportuno, também aqui a autarquia não poderá contar com os aguardados apoios comunitários. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, quando questionada por João Tenreiro. O vereador do Partido Social Democrata recordou, em recente reunião do Executivo, que em novembro de 2014 foi dito pelo então vice-presidente Rui Serrano que os trabalhos de reabilitação daquele terreno iriam começar em breve, só que já passou bem mais de um ano e aquelas ruínas continuam perdidas no meio de ervas e de lixo.
Em novembro de 2014, o na altura vice-presidente Rui Serrano, o ex-vereador Rui Serrano, também era vereador na altura, afirmou em reunião de Câmara que já tinha todas as autorizações por parte dos proprietários necessárias para poder intervir na recuperação do Fórum Romano. Portanto, isto em novembro já tinha, em novembro de 2014. Portanto, na altura foi um dado assente, como também foi na altura um dado assente que íamos ter um investimento de uma empresa indiana em Tomar e que só não se seguia o terreno porque é uma questão de especulação. Portanto, são tudo questões que são dados assentes. O que é certo é que sobre este caso concreto também nada sabemos sobre isso. Portanto, já lá vai mais de um ano e queríamos saber também como está a situação relativamente ao Fórum Romano.
As ruínas romanas estavam naquilo que era o plano estratégico, estavam e estão, naquilo que era o plano estratégico de desenvolvimento urbano. E como eu falei no início do PAOD, foi um dos projetos que foi largamente, corte de verbas foi grande. Temos o projeto feito, temos orçamentado a intervenção naquele espaço, sabemos o que queremos fazer. Estávamos à espera, obviamente, de fundos comunitários, para não avançarmos, porque há ali uma parte que vai ser a aquisição dos terrenos, que só é financiado a 10%, a aquisição dos terrenos. Houve ali alguns impasses com os herdeiros do terreno, mas finalmente chegou-se a negociação. O senhor vereador, agora, há projetos em que a Câmara pode avançar sem financiamento comunitário, já há outros em que vamos a financiamento comunitário. E daí que isso era importante para nós, e continua a ser, estar como elencado, uma intervenção elencada no âmbito do PEDU. Foi reduzido as verbas, vamos ter que repensar, fazer um projeto mais adequado àquilo que são as verbas que vamos ter.
Na manhã desta quarta-feira houve registro para um exemplo de como o socorro aos cidadãos que utilizam a estação da CP do entroncamento ficou colocado em causa com a instalação de gradeamentos e escadas na referida estrutura. Uma senhora com idade aproximada aos 80 anos sentiu-se mal no comboio regional que seguia a caminho até Tomar, proveniente de Lisboa, precisamente na altura em que a composição parou no entroncamento. Apesar dos esforços de revisores e outros funcionários da CP, a sorte de entre os problemas esteve no facto de que a senhora conseguiu recuperar da eventual quebra de tensão que sofreu sem recurso aos cuidados médicos. Aliás, a cidadã foi encaminhada para um dos bancos da estação, onde aguardou durante mais de um quarto de hora pela chegada dos bombeiros e do INEM. Como seria de esperar, a chegada junto da senhora foi limitada ao máximo pelas ditas barreiras que são impeditivas de um socorro adequado e rápido, como se exige.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para uma intervenção num talude situado na escola Raul Lopes e que ameaça ruir. A solução irá passar pela colocação de pneus, sendo que o objetivo passa então por segurar as terras do talude. O vereador da Educação na Câmara de Tomar, o vice-presidente Hugo Cristóvão, referiu que desde que a obra da escola chegou ao fim, que aquele talude está por intervencionar, pelo que, em colaboração com o agrupamento Nuno Santa Maria, foi estudada uma solução para o problema.
Efetivamente, vai ser feito um arranjo com pneus. Nós, este executivo, herdou aqui, de facto, um conjunto de problemas e nomeadamente, as escolas, os edifícios escolares novos, portanto, a Nuno Álvares, a Raul Lopes e também o Centro Escolar dos Casais, de facto, têm-nos originado sistematicamente várias problemáticas. Neste caso da Raul Lopes, trata-se de uma obra que na prática ficou inacabada, que tem a ver com, portanto, o talude, a encosta nas traseiras da EB1, e que desde o início o município e com o agrupamento têm procurado encontrar uma forma de resolver, porque há de facto ali uma situação desde logo que pode colocar até em perigo as crianças que frequentam aquele espaço, porque, como disse, a obra não ficou acabada, aquela encosta ficou, ou aquele talude ficou, digamos, desprotegido, e tem-nos oferecido preocupação, nomeadamente, se as terras começarem a ser alvo de erosão, podendo provocar ali numa situação de chuvas mais, enfim, de chuvas mais intensas, ali uma situação preocupante. Aquilo que temos vindo neste período a discutir com, como já disse, com o agrupamento e aqui com os nossos setores de obras e jardins, tem sido, de facto, a melhor forma de resolver aquela situação. A solução que encontramos foi precisamente a de fazer um arranjo desse talude, recorrendo precisamente à colocação de pneus que ajudam a segurar a encosta e que depois podem ser um pouco realmente à semelhança daquilo que foi feito no talude do mercado, embora de forma diferente, porque desde logo a inclinação e o espaço é muito diferente, e também a utilização, porque obviamente estamos a falar de um espaço que é utilizado por crianças de primeiro ciclo, e portanto de idades precoces, e portanto, por isso mesmo também demorou algum tempo no estudo dessa solução.
Como referia o vereador, esta não será a melhor solução no que se refere à utilização de pneus, mas é aquilo que é possível nesta fase para a autarquia.
A solução dos pneus, confesso que no meu caso pessoal também não é a solução que me, digamos, que me apresenta, como se apresenta, que se apresenta mais, enfim, a ótima. Mas nós temos que, desde logo, equacionar o ótimo e o possível. Desde logo, aquilo devia ter sido feito durante a obra, não foi, ficou de fora, por algum motivo. Aquilo que encontramos e aquilo que os nossos técnicos e que também o próprio agrupamento pede e que outros recomendam é precisamente a utilização dos pneus como o método mais eficaz. Por um lado, por questões ambientais, porque efetivamente a utilização de pneus para estes fins previne que eles possam ser abandonados ou queimados ou com outro tipo de utilizações, e porque é de facto uma solução eficaz e relativamente barata para de facto segurar as terras e ter ainda depois uma possibilidade de dos próprios alunos poderem desde logo decorar, pintar, enfim, os próprios pneus e os espaços entre eles, e é isso que de facto tem vindo a ser trabalhado nos últimos meses com o agrupamento e que, em princípio, tudo indica que poderemos vir a concluir algures agora nesta interrupção da Páscoa que se avizinha, portanto, numa altura em que não haverá crianças naquele espaço.
O Tribunal de Santarém condenou os dois jovens que foram apanhados a assaltar a pastelaria Biju, em Santarém, a penas de prisão suspensas de 14 meses e de 2 anos e 8 meses, aplicadas, respectivamente, ao arguído de 19 anos e ao mais velho de 21. Recorde-se que os jovens, um dos quais jogador de futebol num clube da cidade escalabitana, foram surpreendidos pela Polícia de Segurança Pública, alertada por um popular que ouviu movimentações no interior daquele estabelecimento. O relógio marcava 4 da manhã. E a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou, localizou e deteve um homem com 50 anos de idade, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças do sexo masculino. No âmbito da investigação, inserida no combate internacional a este tipo de práticas e em articulação com autoridades estrangeiras, foi possível determinar que o detido se dedicava à prática reiterada daqueles crimes, sendo identificado o local de acesso e de partilha massiva de imagens pornográficas por via informática. No decurso de busca domiciliária, foram detectados e apreendidos diversos tipos de suportes digitais, alojando ficheiros que contêm enorme quantidade de imagens e vídeos de cariz pornográfico, bem como de reprodução de atos de abuso sexual de crianças obtidos na internet ou realmente captados e produzidos pelo próprio suspeito nas Caldas da Rainha e na região do Algarve. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Hertz, informação.
A diretora do Convento de Cristo reconhece que, apesar do monumento já ter um áudio-guia implementado à semelhança daquilo que acontece com outros espaços património da humanidade, há ainda muito a fazer em matéria de informação e orientação dos visitantes que se deslocam ao convento. Andréa Galvão aponta razões como a dimensão e a história do monumento tomarense para justificar parte dessa dificuldade, mas espera que as novas tecnologias possam contribuir no futuro para resolver este problema.
O Convento de Cristo, de facto, já tem audioguias há cerca de quase um ano e meio e os outros monumentos do Património da Humanidade também. De facto, e a nível da orientação das pessoas e da organização dos circuitos de visita, está a milénios de ter que se fazer. E isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver, de facto, que é a complexidade deste monumento, os 900 anos de história. Quem não conhecer o Convento de Cristo não conhece a história de Portugal, nem a história artística, nem a história portuguesa, nem nada. Quer dizer, de facto, é um manancial enorme. As pessoas perdem-se, de facto, dentro do Convento de Cristo. Por mais legendas, textos que se vão pondo no Convento de Cristo, na verdade, nunca nada é completo, as pessoas vão-se perdendo. E eu diria aqui, Enfim, e faria aqui também um desafio, enfim, que é uma coisa que também de alguma maneira estamos a trabalhar, que de alguma maneira as novas tecnologias poderão ser, de facto, instrumentos interessantes e importantes que nos possam conduzir a concentrar toda esta extraordinária informação que vai sendo dada pelas várias leituras sobre o convento e sobre a cidade de Tomar. E quando falo do convento, eu falo da cidade. Porque eu não consigo entender que uma pessoa venha visitar o convento de Cristo e não vá ver Santa Maria de Olival, ou não vai ver os outros monumentos e ver a cidade em si. Portanto, é de facto, são itinerários dentro, que se construam dentro do convento com a cidade, ou na cidade com o convento, que são incontornáveis. Falando em parcos recursos e nas, enfim, nos desafios do século XXI, aqui está, de facto, penso eu, uma chave para conseguirmos congregar todo este conhecimento, enfim, das muitas coisas, desafios que estamos para fazer, nisso estamos a tentar trabalhar também em conjunto, enfim, vamos ver se conseguimos também aqui alguma disponibilidade das empresas que possam disponibilizar isso. Penso que seria interessante, quer para o convento, quer para a cidade, quer para o turismo cultural, que tanto, cada vez mais, de facto, nos vai procurando.
O Cineteatro Paraíso vai receber nesta sexta-feira a Noite de Fados dos Forcados, iniciativa inserida nas comemorações dos 60 anos de existência do Grupo de Forcados Amadores de Tomar. Registo para a presença de nomes como Teresa Tapadas, Ana Lains e Zé Português, entre outros, sendo que os bilhetes estão à venda na União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e ainda no Cineteatro Paraíso. Em jeito de antecipação ao evento, a Hertz falou com Carlos Santos, da direção do grupo, sublinhou a importância de promover eventos do género para angariar receitas.
Destaca-se, de facto, já na próxima sexta-feira, no Cineteatro Paraíso, um grande espetáculo de fado com bons artistas, nomeadamente na parte de música, o trio de Custódio Castelo, que é um nome subejamente conhecido em termos nacionais e internacionais, e depois um lote de fadistas que fizeram o favor de estar presente neste espetáculo para ajudar o Fundo de Assistência dos Forcados, tais como a Teresa Tapadas, Ana Lains, Ana Frazão, uma tomarense, Ana Paula Martins, Zé Português, outro tomarense, José Freixo, Raul Caldeira e Carlos Leitão. Estamos convencidos que arranjamos aqui um lote de músicos e de fadistas que irá proporcionar a todos os aficionados e às pessoas que irão estar, com certeza, no Cineteatro Paraíso, um bom espetáculo de fado em Tomar. Estas coisas dos forcados, as pessoas por vezes não têm a noção dos custos que um grupo de forcados atualmente comporta. Posso-lhe dizer, a título de informação, que um seguro anual para os nossos forcados custa na ordem dos 4 mil euros. Portanto, são verbas muito significativas, que nós só com a ajuda de toda a gente, dos aficionados, dos tomarenses, dos nossos amigos, dos associados da associação, que já temos felizmente alguns, vamos conseguindo levar a bom porto estas situações que os temos hoje, como toda a gente sabe, não são fáceis, e aqui na forcadagem também não se torna nada fácil. O fado e os touros estão intimamente ligados, são duas vertentes fantásticas. O touro é um animal extraordinário, só quem não o compreende e não o conhece na verdadeira acepção é que o trata mal. E não são os aficionados, nem as pessoas que gostam da festa e do touro principalmente, que o tratam mal, mas sim outras forças que felizmente estão ainda muito, muito pequenas e que nós não vamos com certeza valorizar aqui.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Tenho acompanhado com atenção e preocupação o problema ultimamente discutido sobre os temas ligados à morte, neste caso a eutanásia. Parece-me que este tema é agora discutido para desviar a atenção da falta de camas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. No que diz respeito a cuidados paliativos, 80 mil utentes para 590 camas disponíveis nos hospitais públicos. Penso, pois, que isto é, sem dúvida, um problema para o Ministério da Saúde e para os conselhos de administração dos centros hospitalares a resolverem, penso que muito antes da discussão pública da eutanásia. Não queiram trazer para a discussão um problema novo sem resolverem o primeiro que está regulamentado e implementado. Coloco apenas uma questão. Qual a razão pela qual o Hospital de Tomar, que faz parte do Centro Hospitalar de Médio Tejo, estrangulou, aniquilou o serviço de cuidados paliativos existente, bem equipado e bem gerido, reduzindo-o a uma mera sala com 5 camas? Esta pergunta nunca foi respondida publicamente. pois como existiam médicos, enfermeiros e auxiliares em número suficiente, tal era difícil de ser justificado pela administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo. Assim como nunca ouvimos nenhum responsável da área da saúde da Câmara Municipal de Tomar pronunciar-se pela defesa deste serviço tão importante para o Centro Hospitalar de Médio Tejo e com implementação no Hospital de Tomar. Em entrevista à Rádio Renascença, a bastonária dos enfermeiros foi referida à palavra eutanásia, termo que me deixa algo desconfortável. No entanto, foi utilizada para desviar o problema da falta de camas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Para mim, a morte é tema sobre o qual eu não sei. Sei, e sim, apenas uma coisa. A minha morte será apenas minha. Aí não tenho qualquer dúvida e tentarei, antes disso, aliviar a minha dor, se isso me for concedido. A eutanásia é praticada apenas por solicitação do próprio doente, com documento assinado por si e complementado com o preenchimento do testamento vital, coisa que diz respeito a cada um. Este tema é tão sensível e sério que não vou agora emitir opinião, até que, para tal, tinha também que me pronunciar sobre o suicídio assistido, recorrendo à ajuda de parceiros e de conhecedores do tema, o qual fornece janelas sobre como olhar a essência humana e o significado da morte. Não podia também deixar de passar em branco esta data que assinala a posse do novo Presidente da República, o excelentíssimo professor Marcelo Rebelo de Sousa, sendo ele da mesma família política do anterior. O professor Marcelo começou com um estilo próprio que o caracteriza, totalmente diferente do seu antecessor, mais dialogante, mais perto do cidadão. No quadro atual, a Assembleia da República, com uma maioria de esquerda, o que vai obrigá-lo a mais diálogo, o que não aconteceu aos seus antecessores, tem que se adaptar e fazer diferente para não ficar amarrado. Desejo muitas felicidades ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e espero que continue sendo ele mesmo.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.